Bom dia a todos. Saudação especial aqui ao Dr. Celso, que está substituindo o Dr. Lisvaldo Cimeiro do Conselho Superior, o Dr. Paulo Lima, que foi trazido hoje aqui a pedidos, porque se encontrava de férias, né, e suspendeu as suas férias por esses dias, para vir para cá, para a gente dar continuidade aos trabalhos do Conselho, a Edson, aqui do Conselho, Aline, Júnior, os dois, Denivan, que também está aqui, toda a assessoria do Gabinete do Procurador-Geral. Então, bem-vindo a todos. E ao Dr. Josenias também, uma saudação especial. Aqui presente também a nossa sessão, justificando aqui a ausência dos outros conselheiros por se encontrar de férias. Nós já temos o quórum estabelecido. Abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Ordem do dia. Atas. Para apreciação, para homologação hoje. Hein? Do que ocorrer, mas de qualquer maneira eu antecipo aqui a ata da primeira reunião do Coordinário do Conselho Superior, realizada em 26 de janeiro de 2016, e a reunião extraordinária do Conselho Superior em 2 de fevereiro de 2016. Submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. A ordem do dia aqui nós temos a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça de Sede São João, de entrância inicial, objeto do edital 27/2015, firmado pelo promotor de justiça Ricardo Machado Oliveira, conselheiro relator, doutor Luiz Celso Luiz Doreleó, a quem dou vista dos autos e com a palavra.
Esse aqui é desfavorável agora.
Só para observar, ele é o único concorrente aqui.
Exatamente.
Nessa vaga de merecimento.
Isso é um... pese não ter os dois anos
isso,
na entrança.
Isso,
perfeito. Mas a legislação é setor.
Ele preenche, é um colega valoroso e que tem os merecimentos necessários. Vai com a palavra, doutor Celso.
Trata-se de processo de remoção pelo critério antiguidade, né? Não, merecimento. Merecimento. Estava até preocupado, eu estava vendo outro aqui. Para a Promotoria de Justiça de Sede de São João. Candidato único. Está no quinto. Não tem os dois anos na entrância, mas está na exceção preconizada em lei, obedeceu toda a regularidade procedimental, os promotores que estavam na lista remanescentes não pleitearam a remoção e preenche todos os requisitos para se habilitar a remoção. Assim, com estreita observância do artigo 68, incisos 1 e 4 da Lei Complementar 02/90, combinado com o artigo 51, incisos 1 e 7 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda, em obediência ao disposto no artigo 15 da resolução número 04/2011, no nosso conselho, esta relatoria se manifesta pela habilitação do promotor de justiça Ricardo Machado para a promotoria de justiça de Cedro de São João, de entrância inicial.
Contando o candidato habilitado, conforme voto da relatoria, eu passo a formação da lista tríplice, a candidato único. Então, eu indago o doutor Celso se confirma o nome do doutor Ricardo para compor a lista.
Isso mesmo, confirmo.
Doutor Paulo Lima.
Também.
Doutor Josenias. Eu também.
Tenho o nome de Ricardo Machado, já habilitado, e apresentarei os requisitos do meu voto objetivamente, oportunamente.
Perfeito. Então, o doutor Ricardo é o único candidato integrante da lista. Como de praxe, agora eu indago ao doutor Celso se confirma a indicação dele para agora para a remoção, já que ele é o único integrante da lista tríplice, conforme a nossa. Então, confirma, doutor Celso, doutor Ricardo, doutor Paulo Lima.
Confirmo.
Doutor Josenias.
Também confirmo.
Eu também confirmo, doutor Ricardo, candidato único na lista tríplice de remoção, e os votos devidos serão encartados. Então, a gente confirma que o doutor Ricardo Machado, ele foi removido por merecimento para a Promotoria de Justiça de Sede de São João de Entrância Inicial, objeto do edital 27/2015, e vamos providenciar a publicação e assinatura do ato. Item 2.2 da ordem do dia, apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Umbaúba de Entrância Inicial, objeto do edital 28/2015, firmado pelos promotores de justiça Yuri Marcel Menezes Borges, Solano Lúcio de Oliveira Silva, Luciano Duarte Sobral e Ricardo Machado Oliveira, só observando que houve a desistência do doutor Yuri Marcel Menezes Borges. Com os autos e a palavra, nosso ilustre correio, doutor Josenias França.
Houve desistência.
Perfeito, aqui o pedido dele.
Então, desistindo.
Quando houver pedido de desistência, de candidato, você já informa.
Yuri desistiu, então.
Toda vez que desistir, já.
Tem que ir para o segundo da lista. Bem, bom dia a todos. Nesse procedimento de remoção por antiguidade, concorreram, estão inscritos, 4 candidatos. Dr. Yuri Marcel desistiu, permanece concorrendo Solano Lúcio de Oliveira Silva, Luciana Duarte Sobral e Ricardo Machado Oliveira, que já foi. Ricardo Machado não vai poder concorrer por conta que já...
Remoção,
e também não tem... Não
tem
teria.
2 anos na entrada.
Então, só 2 vão permanecer. Então, Yuri sai fora e permanece Solano, Lúcio e a doutora...
Luciana Duarte
Sobral. Pois bem, o doutor Solano foi titularizado no dia 23 de maio de 2012 em uma promotoria de justiça de Porto da Folha. A atuação judicial e extrajudicial, o sistema Arquimedes foi lá implantado e está atualizado. E a movimentação processual do período de 20 de julho de 2015 a 20 de janeiro de 2016, ele recebeu 544 processos, deu saída em 540, ficou um resíduo apenas de 4. Tem um total de movimentação de 530, a movimentação judicial de 531 manifestações. Não há nenhum processo em andamento há mais de 15 dias em gabinete, tanto na área civil quanto na criminal. No PROEG, ele tem uma tramitação do período de 20 de julho de 2015 a 20 de janeiro de 2016 de 810 movimentações. Todavia, ele tem uma pendência no envio e preenchimento de relatórios. A visita às delegacias de polícia tem essa pendência e ele não justificou. A visita semestral é obrigatória à delegacia de polícia da comarca, que deveria ocorrer nos meses de outubro a novembro de 2015 e não foi realizada. Os dados não foram lançados no sistema próprio do CNP, cujo prazo venceu no dia 5 de dezembro de 2015, conforme relatório em anexo. Tem essa pendência, ele, não justificada. Não responde a nenhum processo disciplinar. E na inspeção última, que ocorreu no dia 15 de julho de 2015, ele teve um conceito ótimo. Também tem outra pendência. Ele não fez a comunicação sobre o gozo de férias no mês de janeiro de 2016, descumprindo o disposto no artigo 104 da Lei Complementar número 2, de 90, bem como nos artigos 1º e 2º da Orientação de Serviço 01 da Corregedoria. Então ele tem 2 pendências não justificadas. Eu vou passar a leitura de Luciana, porque Solano tem pendências não justificadas. Luciana Duarte Sobral, ela foi titularizada no dia 5 de setembro de 2013. tem uma atuação judicial e extrajudicial do período de 20 de julho de 2015 a 2016. Ela recebeu 1.068 e deu saída de 1.042 processos. E tem um residual de 26. No controle processual do TJ, não há processos em andamento há mais de 15 dias em gabinete. Tem 5 cíveis e 15 criminal. Total de trâmites por promotor no PROEG, ela tem um total de 374. A promotora justificou os atrasos porque ela estava em gozo de férias no mês de agosto e setembro, restando impossibilitado o promotor substituto de realizar a visita. A visita à entidade de acolhimento no período designado não foi feita e ela está justificando. Uma nova visita foi realizada em novembro de 2015. Todavia, os dados foram lançados equivocadamente no formulário da visita anual. O formulário já foi excluído do sistema, sendo aberto o prazo para a promotora de justiça lançar os dados nos formulários corretos, conforme e-mail em anexo. Na última correção, que foi feita em 28 de abril de 2014, ela teve o conceito ótimo. Não responde a nenhum procedimento disciplinar. E comunica, tem feito as comunicações de praxe à Corregedoria Geral. Justifica apenas a pendência da visita à entidade de acolhimento. Ela, na movimentação processual pelo sistema do TJ, nós não temos considerado por conta que às vezes o sistema apresenta pendências e quando na verdade não existe a pendência. Pelo sistema de controle do TJ, ela teria 5 processos cíveis em andamento há mais de 15 dias em gabinete e 15 criminais. Esse é o relato dos dois promotores que estão concorrendo.
Eu indago a Vossa Excelência sobre as pendências, se elas são superáveis, as pendências do doutor Josinizo. O senhor fez o relatório.
Pelo doutor Lúcio, não é superável.
Ah, não, doutor Lúcio não, doutor Solano.
Solano.
Então, Vossa Excelência entende que no caso dele.
Ele não preencheu os
requisitos. Não preencheu os requisitos. Se a corregedoria entende dessa forma, eu aqui agora tenho que levantar e trazer para o conselho a seguinte indagação. Como se trata de um processo que, em tese, poderá haver recusa, eu acho que nós temos que abrir o contraditório até para que ele possa se manifestar. Suspender o andamento dessa. Suspender a sessão. E notificá-lo,
claro,
com certeza, Não, a minha ideia aqui agora é suspender a sessão, suspender a apreciação do pedido de remoção de antiguidade para a promotoria de justiça de Umbaúba e suspendemos, notificamos o promotor de justiça para que ele possa se manifestar e a partir daí nós pautaremos novamente com as explicações estatísticas.
Corretíssimo.
Então, de acordo com o relatório da corregedoria, entendeu por meio do Conselho Superior suspender a apreciação e aí comunicaremos ao promotor de justiça para que ele possa fazer a sua manifestação e voltaremos em pauta na próxima sessão. Item 2.3, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados PROEG 051469 e daí por diante, 2.3, o 2.4 também, somente comunicações para conhecimento dos senhores e todas relacionadas. Se alguém tiver acesso, quiser ter acesso a comunicações, são aquelas de praxe, passaremos as mãos. O 2.5, comunicação formulada através do ofício em número datado de 7 de janeiro de 2016, da Labra do FNT, senhor doutor Augusto César Leite Rezende, para informar a frequência e aproveitamento do curso de doutorado em Direito na Pontifícia Universidade de Católica do Rio Grande do Sul. 2.6, procedimento preparatório de inquérito civil PROEG, 4ª Promotoria de Direito de Cidadão, a relatora a doutora Cristina Souza Brandi, e houve um equívoco na manifestação da doutora Cristina nesse procedimento, porque na verdade ela pede a designação de um novo membro, e no final, acredito que por digitação, os modelos praticamente já ficam prontos, ela fala em conversão. Eu pedi vista do procedimento e concordo inclusive também com a manifestação dela no sentido de designação
de outro membro. Eu vou fazer a emenda, vou fazer a leitura da emenda, talvez se compreenda. Procedimento preparatório de inquérito civil, verificação acerca da possibilidade de fortalecimento de órtese pelo Estado de Sergipe. Direito individual indisponível. A discussão aqui, que algumas promotorias nossas, e aí a gente respeita o entendimento de cada colega, é se, quando se trata de uma única pessoa reclamando uma providência, alguns entendem que devem encaminhar para a defensoria. Eu, particularmente, entendo, quando se trata de direito individual indisponível, que nós faremos dessa forma e ingressaremos. Mas o promotor pode compreender e a gente faz a designação de outro membro. É o caso específico. Porque no caso específico aqui era direito individual indisponível a ser tutelado pelo Ministério Público, precedente do STF. Então, designação de novo membro, já que a colega entendeu que não se tratava.
Doutor Rony, eu concordo também, mas não sei se foi erro na redação da pauta. Está com conversão e diligência.
É isso. Verdade, é para não... Na verdade, não, porque foi o voto dela. Ela fez uma... É a conclusão dela de texto todo do voto. Ela deu um voto para designar um novo membro e no final saiu aquela expressão, conversão e diligência.
É verdade.
Entendeu? Não é conversão, é designação de um novo membro. Eu acho que o conselho... Eu submeto a apreciação do conselho e eu concordo com o voto dela, que na verdade era no sentido de designar. Por se tratar de direito individual indisponível. Mas só foi a questão do voto. Então,
correto.
Nesse sentido. Item, o inquérito civil PROES, agora 82.7, 28.30.1077, Promotoria de Justiça de Riachuelo. Aqui foi um voto do doutor Josenias, pela não homologação. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutor Josenias, qual foi o entendimento de Vossa Excelência?
Vossa Excelência pediu vista.
Eu pedi vista e agora é meu voto aqui. Eu acredito que eu estou. Deixa eu ver se eu estou acompanhando o doutor Josenias. Não, aqui eu estou discordando com o Data Vênia, com o doutor Josenias, com relação à homologação. Inquérito civil, apuração de supostas irregularidades ambientais. Promoção de arquivamento, considerando a resolutividade da demanda. Comprovação de encerramento das atividades poluidoras. Total remoção do estabelecimento na localidade informada. Inexistência de dano ambiental. Ausência de elementos que justifiquem a continuidade das investigações. Informações obtidas pelo agente ministerial que se mostrem suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. Trata-se de inquérito de análise e promoção de arquivamento de inquérito civil, instaurado com a finalidade de apurar supostas irregularidades ambientais em atividade ouvida por um bar, tipo trailer, cujo dejeto do sanitário possivelmente contaminava o reservatório de água da rua, de água municipal. Promoção do arquivamento, considerando que o estabelecimento encerrou totalmente as atividades, cessando o procedimento objeto da reclamação. Atuação dirigente do membro ministerial, oficiante, que promoveu a apuração do procedimento em epígrafe e juntou as informações dos autos. Então, eu sustento aqui que não houve dano ambiental. A justificativa é a seguinte, vou fazer a leitura, vou passar o relatório. Compulsão dos autos, observamos que o órgão ministerial, visando maior elucidação acerca desses fatos, requisitou à Administração Estadual do Meio Ambiente a realização de vistoria e inspeção do local apontado, com remessa do relatório circunstancial quanto à existência de dano ambiental. Em resposta, o órgão encaminhou o relatório de fiscalização, no qual concluiu que o proprietário do referido bar infringiu diversas normas ambientais. Todavia, em decorrência da não localização do mesmo para que ele fosse aplicado as penalidades, foi proferida a recomendação para que o prefeito do município se manifestasse acerca das intervenções necessárias para adequação do retromencionado espaço. Desta feita, com as novas declarações fornecidas pelo prefeito do município de Santa Rosa de Lima, este informou, através do ofício 779/2018, que o estabelecimento, juntamente com seu sanitário, foram removidos do local devido a uma obra de revitalização na Praça Freixeira, acarretando a resolução do problema. Na verdade, o cara lançava através de um vaso de um sanitário, era um banheiro, e havia, de fato, jogava os dejetos. Só que com a retirada total, foi resolvida a questão. E tentaram localizar o cara para aplicar as multas administrativas. O cara não foi localizado. Só que o problema em si foi resolvido. Quando ele fez a reforma da praça e retirou o vaso sanitário, que o problema era esse, que era de um barzinho que ele explorava, resolveu a questão. Né? Talvez o doutor Jorge Dias tenha manifestado no arquivamento, talvez para tentar localizar o sujeito e aplicar a essas sanções, na verdade. Então, mas o fato foi esse, eu vou estar aqui. Efetuadas as providências essenciais, só para vocês, eu fiz as parênteses aqui, para que a gente tomasse conhecimento qual era a essência do problema. Efetuadas as providências essenciais ao desenho do procedimento e acostada aos autos das provas colhidas, o representante do MP de primeiro grau promoveu o arquivamento do procedimento, aduzindo o seguinte: diante dos fatos acima descritos, conclui-se que a denúncia era ofertada, perdeu o objeto, tendo em vista a remoção do estabelecimento na localidade informada. Destarte, o motivo que deu causa ao procedimento em questão deixou de existir, tendo em vista que o encerramento das atividades comerciais do então bar trailer acarretou a perda superveniente do objeto para prosseguimento do presente procedimento. Diante tal panorama, e após estudo das informações e documentos amealhados, concluímos que o proceder do representante do MP se mostra irretocável, pois atuou com o propósito de averiguar supostas irregularidades ambientais da atividade desenvolvida pelo multicitado bar.
O arquivamento foi pautado em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir da situação do caso concreto. No mesmo caso, aí eu cito aqui jurisprudência do Tribunal do Rio de Janeiro, alguns votos, né, nesse sentido, e que diz o seguinte: merece homologação o arquivamento de inquérito civil do procedimento reparatório que conclui pela cessação das atividades poluidoras geradas pelos ruídos. É no caso de ruído aqui, ou então outro. Se a notícia de dano ao meio ambiente não é ratificada por meio de prova idônea produzida no curso da investigação, merece homologação o arquivamento promovido pela Promotoria de Justiça. E por aí vai. Eu aqui, doutor, eu vou buscar aqui, nada impede a reabertura. Qual foi a motivação de Vossa Excelência para a gente conhecer aqui? Por que na época?
Eu me lembro vagamente que era o seguinte: a conclusão do relator foi com rigor formal.
Isso,
realmente existiu dano ambiental.
É aquilo que eu toquei aqui.
Agora, é perfeitamente plausível se aplicar a questão social.
Perfeito.
Tá, né? Se fechou. Deixou de ocasionar o...
Na verdade, o senhor estava cobrando aqui que a ADEMA fizesse, ou seja, a própria ADEMA aplicasse as sanções e ele não foi localizado.
Exato. Tá, né? Mas é uma questão social.
Mas a questão de fundo foi resolvida, ou seja, a cessação.
Então, agora o dano existe, só que não tinha como chegar.
E o dano é bom retificado em pequena mão. Na verdade,
exatamente,
o cara lançava fezes e urina na rua, em via pública. Ou seja, o vaso que ele utilizava no banheiro, acho que vazava, não era de apropriado, e acabava vazando uma sujeira para a rua. E saía descendo pela rua. Em outras palavras, mais ou menos era isso. Com a remoção, foi retirada, foi resolvida, foi limpada a área, foi toda limpa e foi providenciada. Então,
mas ele merecia ser punido.
Só que não foi localizado depois.
Mas
até
eu diria,
ADEMA,
quando eu coloquei aqui a ressalva de questão social, que na verdade ele foi punido. Eu vou explicar por quê. Ele perdeu o ganha-pão dele.
E era o local que ele explorava. Foi a punição maior.
Maior,
porque foi revitalizada a praça
e
ele perdeu.
Pensa, não sei nem se esse indivíduo ia ter dinheiro.
Perfeito.
Pagar.
Então, por unanimidade, o conselheiro aderiria ao voto com
divergência
do procurador-geral, e por unanimidade o conselho homologa. Nós temos o 2.8, procedimento preparatório de inquérito civil PROED 1715-0181, promotoria especializada de defesa do patrimônio público na Previdência Pública de Aracaju. Houve aqui um voto do doutor Paulinho pela não homologação, e houve um pedido de vistas do Procurador-Geral. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutor Paulo, qual foi a argumentação. Na verdade, doutor Paulo, eu estou aqui não concordando ainda com o pedido. Na verdade, eu estou concordando que seja realizado diligências, com a conversão em diligência do pedido de Vossa Excelência. Eu vou fazer a leitura. Procedimento preparatório: suposta irregularidade quanto ao direito de uso do catódromo Emerson Fittipaldi. Promoção de arquivamento que teve por fundamento apenas a resposta da ASK, Associação Sergipana de Cartes. Necessidade de diligência para esclarecimento pela promotoria oficiante. Promotoria que deve atender a deliberação do Conselho Superior. Procedimento preparatório de inquérito de PROES 17581, instalado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, tendo por finalidade apurar a denúncia anônima referente à suposta irregularidade quanto ao direito de uso do cartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na Praia de Atalaia, lá na Orla. Promoção de arquivamento fundada na existência de violação de cláusula do contrato de cessão de uso, apenas utilização do bem de acordo com a finalidade para fomento do esporte mediante patrocínio. Necessidade de diligência no sentido que o promotoria oficiante complemente a promoção de arquivamento. E aqui diz o seguinte: cuidam os autos de procedimento preparatório de inquérito civil PROES, instalado pela Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público, tendo por finalidade apurar denúncia anônima relativa à suposta irregularidade quanto ao direito de uso do cartório. É como se alguém estivesse usando o cartório fora da finalidade para que foi construído e cedido pelo Estado. O objeto é esse da investigação. Consta da representação que o Estado de Sergipe, a ASK, Associação Sergipana de Cartes, firmaram o termo de cessão de uso número 72-CA-2006, autorizando o cessionário ao uso do referido cartódromo, onde estão sendo alugados cartes para duas empresas privadas, quais sejam a família Carte e Aracaju Carte. Pois não, doutor, você quer se manifestar?
Não, é concluir exatamente...
Só para terminar. Eu termino aqui, a gente discute. As duas que as instalações da lanchonete, sanitária, secretaria, apoio e outras foram tomadas por essas duas empresas, não restando estrutura física para a funcionalidade da associação. Ou seja, a própria associação já está reclamando das pessoas que tomaram conta da parte contígua, bar, venda de sanduíche, de lanche, essas coisas. Após conhecimento dos fatos, o membro do parque oficial SK, que se manifestou no seguinte sentido: o contrato de patrocínio e permuta realizado com as duas empresas que alugam carro no horário em que o associado não usa a pista, ou seja, à noite, foi aprovado em reunião com os associados.
Está dizendo que foi aprovado, depois da confusão toda, da denúncia anônima, diz que foi aprovado o uso daqueles espaços contíguos. E efetuadas as providências, essencial desenho do procedimento e acostado aos autos as provas colhidas, o representante do Ministério Público do primeiro grau promoveu o arquivamento do procedimento, sob o fundamento de que a atividade desenvolvida pelas empresas de locação visam fomentar o esporte Sergipe e atrair recursos para a prática esportiva. É bom observar aqui que não houve reclamação nem do Estado nem da associação quanto ao contrato de cessão que está em pleno vigor. Parece que alguém insatisfeito lá dentro, algum esportista da própria associação, reclamou do uso do espaço, como se a associação estivesse perdendo espaço. E a própria associação depois disse que estava tudo ok. Submetido o feito ao egresso do Conselho Superior do Ministério Público, o relator, do Paulo Lima, exarou a seguinte manifestação. Todavia, do pelo-estado do presente instrumento, não se observa qualquer manifestação do ente federado acerca da notícia apresentada, razão pela qual reputo necessário reiterar diligência, instituto que o Estado de Sergipe apresente suas razões acerca dos fatos anunciados. Ademais, insta mencionar que da promoção de arquivamento não foi expedida notificação do Estado de Sergipe. Então, o que o doutor Paulo está querendo, com prudência, estou concordando com ele, inclusive, é que essa diligência era se desfeita e que o Estado informe se está tudo ok com relação a esse contrato de cessão. Pois não, doutor César.
Bom, o doutor Paulo vai falar?
Concordo com as posições do doutor Rony a respeito. Na verdade, é só uma mudança de linguagem aqui, não há problema nenhum.
Veja só, convergência. Com a devida vênia, eu inclusive já tinha colocado aqui diligência, mas quando eu fui olhar, porque realmente faltou o Estado se manifestar sobre essas locações, o fato de ele não ter reclamado é porque talvez ele desconheça. Mas aí eu pensei que só era em cima disso aí. Só que o colega, mesmo o Estado se manifestando, pelo voto do o parecer do promotor de justiça, para ele vai ser indiferente, porque o fim foi esportivo. Tá, né? Então, eu acho que ele já exteriorizou a opinião de mérito, independente da ausência de manifestação do Estado. Foi por isso que aí eu passei a concordar, agora não, né, com o doutor Paulo Lima, pela não homologação e designação do governo, porque ele já adiantou mérito, independente do posicionamento.
Porque pode ser que o Estado traga informação nova, dizendo até se ele condena ou não aquelas outras sessões paralelas, e aí a gente aí se torna objeto até de um outro procedimento.
Só que o colega não vai mudar a posição.
Se não fizer, nós designamos. Vamos ver.
Houve uma posição de mérito.
Pois é.
Exato.
Mas por isso a minha vocês, eu sustento que a gente faça preliminar essa diligência, até pra, porque tem um ato que não foi feito ainda. E talvez com esse ato, comunicando ao Estado, o Estado trazendo informações específicas sobre esse ponto, pode ser que clareie mais.
Mas pelo posicionamento exteriorizado pelo colega de piso, ele não vai mudar a linha.
Eu não posso fazer esse julgamento.
Não vou discordar pela conversa, tanto é que no primeiro momento eu ia pela... Se estava faltando o Estado se manifestar...
Então vamos converter a diligência.
Tudo bem, agora que o colega, independente do que o Estado responder...
Então vamos aguardar, vamos seguir, vamos converter em diligência, aguardar essa resposta do Estado, que o colega possa ter um subsídio maior, e caso entenda dessa forma, nós deliberaremos novamente o Conselho. Concordam? Então, pela conversão em diligência, por unanimidade.
O que importa é a gente...
Resolver a questão.
Resolver a questão.
Da melhor maneira. Item 2.9, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquérito civil, peça de informação, inquérito civil, notícia de fato a seguir discriminados. A relatoria aqui do Dr. Paulo Lima, e eu passo a leitura. O item 1, inquérito civil PROE 6514-010-57, pela homologação. O item 2, também pela homologação. O item 3, pela homologação. O item 4, pela homologação. O item 5, pela homologação. Item 6, pela homologação.
Doutor.
Pois não. Volta ao item 6, doutor Celso, com a palavra.
Não, concordo, de antemão, já adianto, concordo com o colega. Agora, vou só chamar a atenção, porque parece-me que é algo que está sendo repetido. A pessoa é flagrada em dois cargos e presta aquela declaração falsa de que não ocupa cargo público. Eu achei bem humano...
Tem remessa à promotoria criminal das peças?
Veja só, vamos esquecer até a parte criminal...
Não, eu estou lembrando aqui para saber se
o senhor... Exatamente. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na realidade, era para se instruir, para se entrar com a ação civil pública, e o camarada perderia, a pessoa perderia os dois cargos. Por uma questão social, volto a repetir, e até humana, Mesmo que tenha existido dolo na declaração, quando ocupou o segundo cargo, eu acho que só perder já o segundo cargo, ele optou por um dos
cargos. Foi punido.
Já foi punido.
E ele prestou serviço.
Agora,
também,
tecnicamente, agora, caberia a ação civil pública. Agora, eu só chamei a atenção, porque se tiver
claro,
caso
não,
similar,
exatamente.
A gente se comportar dessa mesma maneira que o doutor Paulo se comportou
claro,
aqui.
Claro,
tá,
com
certeza.
Exatamente.
Ok, então, pela homologação.
Pela homologação.
7 pela homologação, com as observações justas do doutor Celso também, diga-se passagem. E tem 8 pela homologação. Item 9 pela homologação, item 10 homologação, item 11 homologação, 12 homologação, 13 homologação, 14 homologação, item 16, 15, pois não, doutor Celso?
Esse eu vou pedir vistas.
Item 15, pedido de vista do doutor Celso.
Homologação, mas o ressarcimento é imprescritível.
Ok.
Aí eu quero fazer uma leitura.
Ok, doutor Celso. Então, inquérito
talvez
civil PROED.
Até assento.
28140024, pedido de vista do doutor Celso.
É o 15, não é isso?
É o 15, aliás, pronto. Exatamente. É o que eu citei o número do PROED. Item 16, pela homologação. 17, homologação. 18, conversão em diligência. 19, homologação. 20, homologação. 21, homologação. 22, pela homologação, pois não. Ah, retornando então aqui, 19, até o 19, bem observado. Então, 19 da relatoria, os procedimentos da doutora Cristina Brandi, todos os votos já conhecidos de todo mundo, então vamos apreciar. Item 19, pela homologação. Item 20, homologação. 21, pela homologação. 22, pela homologação. 23, pela homologação. 24, pela homologação. 25, pela homologação. 26, homologação. 27, homologação. 28, homologação. 29, homologação. 30, homologação. 31, homologação. 32, homologação.
Doutor,
pois não. Pois não, doutor Celso.
Eu me perdi um pouquinho, espera aí.
Estão no 32.
Ah, é o seguinte.
32 da página 6.
Esse 32, só para uma discussão inicial.
Eu promotor
foi contratação
da
de advogados através de mim por município.
Foi.
Certo, 32, não homologação. Eu peço vista 32. Vou pedir vista 32. Ok? Peço vista 32. 33, homologação. É complexa essa questão aí. Inclusive, eu recebi outro dia uma representação da Associação dos Procuradores Municipais, onde já tem óleo criado. E a grande discussão, na verdade, é para implantar as procuradorias no município, né? Isso. Porque, de qualquer modo, os advogados que estão lá contratados, eles estão prestando serviço, estão advogando. Em alguns casos, é isso que eu estou dizendo. Então, cada caso tem que ser analisado concretamente.
Nesse sentido.
Por isso que eu estou pedindo vista desse caso para analisar.
Mas está contratando advogados para patrocinar causas que já sabe que já estão inexistentes.
Não, eu estou dizendo assim, doutor, em alguns casos concretos tem que ser averiguado.
Público.
Porque eu já peguei também situações que havia necessidade que foi feito um serviço correto e
dispensa.
Não merecia ação de improbidade nem ação criminal. Ou seja, tem outras situações, cada caso está sendo
analisado. A regra é que
entendeu?
Está irregular. A regra. É. Tem a exceção. Porque está se fazendo contratos de maneira subjetiva.
Perfeito.
E a legislação exige que seja objetivo para fim específico.
E olha, e houve uma representação aqui no MP, nós distribuímos já para a coordenadoria, mandamos para cada promotoria de justiça, porque a atribuição é de cada promotor em cada município, em cada localidade, averiguar essa situação localizada. E essa procuradoria, inclusive, ela quer, o trabalho dela não é buscar punição, perseguição a ninguém, ela quer simplesmente que os municípios implantem as procuradorias municipais, o que é justo, né? Aqueles implantam de acordo com a capacidade de cada um. Se o município é pequeno, implanta uma, implanta duas. Quem é maior, implanta mais. Ou seja, essa é a busca que eu recebi. Inclusive, depois recebi o presidente da OAB também, esteve presente aqui comigo, com toda a diretoria antes da posse, e dizendo que é uma causa da OAB que haja também a implantação dessas procuradorias. Isso não significa dizer que os advogados possam exercer o seu munus naquelas condições que a lei estabelecer.
Perfeito. Agora, somente para esclarecimento, no caso, o promotor de piso, ele declinou da atribuição para o Ministério Público Federal.
Isso.
E aí a doutora Cristina entende que não. E eu também concordo com ela, que os recursos dos honorários não são verbas federais, são verbas do município.
Uhum. Eles vão mais além, a causa foi tão temerária, eles entraram com algumas ações já prescritas.
Já, então é por isso também.
Eu pedi vista e vou analisar esse caso
prescrito.
Vou analisar direito com calma. Esse
já sabia que estava tudo perdido, mas
pronto, esse caso
receberam vultosos.
Eu vou só analisar e trago na próxima.
Tá bom, tá certo.
34, inquérito civil PROED 42-11-230, da relatoria do doutor Celso Luiz Dória Leó.
pela homologação, 35 homologação, 36 homologação, 37 homologação, 38 homologação, 39 homologação.
Eu tenho somente um questionamento.
39, doutor Celso.
A ementa, doutor Celso, está diferente do tema investigado. Tá. Eu já, o tema, o voto está perfeito, mas a ementa.
Então é o erro material, não é só isso?
É o erro material.
Doutor Celso. Então, doutor Celso, corrige a ementa, mas de qualquer maneira, na essência, pela homologação.
Ah, é,
pela essência. Faz correção da ementa,
só,
doutor Celso.
É só corrigir a ementa.
Eu só peço desculpas. Vou dizer por uma razão simples. Eu vou confessar que todos esses votos, vocês vão até estranhar, foram para homologar. Porque eu fiz uma triagem diante do quadro.
Perfeito.
Eu visualizei.
O senhor comentou comigo.
Exatamente. Tem uma. Basta dizer que eu entrei em setembro agora. Nós estamos lá em setembro, outubro, novembro.
Elemento justificado, senhor. O senhor está trabalhando para fazer.
Ah, eu isso, me preocupei mais com estatística.
Claro, quando não, com certeza. Não, e resolver logo também. Exatamente. Não, nem de estatística. Resolver aí, logo. O que pode ser resolvido. E o que demanda um estudo maior vai ser um pouquinho
e
mais.
E estava sem problema. Assessoria, porque o que o doutor Rando colocou à disposição está diferente.
Férias. Vai voltar. Vai voltar para resolver. Vai ajudar.
Pelo que Vossa Excelência me prometeu,
vamos ajudar para colocar em ordem.
Mas é como o doutor Lisotto já está retornando. Perfeito, mas perfeito. Pelo menos não deixa acumular.
Perfeito. Então, 40 pela homologação, 41 pela homologação, 42 homologação, 43 homologação, 44 homologação, 45 homologação, 46 homologação, 47 homologação, 48 homologação, 49 pela homologação, 50 homologação, 51 pela homologação, 52 pela homologação, 53 pela homologação, 54 pela homologação, 55 pela homologação, 56 homologação, 57 inquérito civil PROES 59-14-01-0047 pela homologação, 58 pela homologação, 59 homologação, 60 homologação, 61 homologação, 62 homologação, 63 homologação, 64 homologação, 65 homologação, 66 homologação, 67 homologação.
Agora, esse 67 também o voto anexado é de outro procedimento.
Quer retirar de pauta esse?
Esse
já que o voto é de outro.
É, melhor retirar.
Então, 67 retirar de pauta. 68 homologação, 69 homologação, 70 homologação, 71 homologação, 72 homologação, 73 homologação, 74 homologação, 75 homologação, 76 homologação, 77 homologação, 78 homologação, 79 homologação, 80 homologação, 81 homologação, 82 homologação, 83 pela homologação, 84 pela homologação, 85 pela homologação, 86 pela homologação, 87 pela homologação, 88 pela homologação, 89 pela homologação, 90 pela homologação da promoção de arquivamento, 91.
Doutor, 91 é conversão em diligência.
Embora esteja anotado.
Então, mas é 91 consta conversão em diligência por unanimidade. Então, 91 e 92, conversão em diligência. E por unanimidade, o Conselho concorda com o voto do relator. 93.
Conversão em diligência, embora esteja.
Não, eu vi 91, 92.
93 está com uma homologação. Também. Foi na digitação do Conselho, da Secretaria do Conselho, veio de lá já.
Conversão em diligência.
Três casos aqui que constam homologação e pelo voto é conversão em diligência.
É verdade.
Então, 93, conversão em diligência. Passamos agora ao item 94, inquérito civil PROES 4415-0005, da relatoria do doutor Josenias França do Nascimento.
Não, é doutor Zé Carlos.
Que é o substituto de Vossa Excelência, na verdade, né? Então, 94 homologação, 95 homologação, 96 homologação, 97 homologação, 98 homologação, 99 homologação, item 100 pela promoção. A promoção de arquivamento pela homologação, 102, 101, promoção de arquivamento pela homologação, 103, conversão em diligência.
É.
Assim encerramos a apreciação dos procedimentos. É o item 3, comunicação de homologações monocráticas de arquivamentos, com base nos assentos 02, 04, 05, 05A do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 21 de março de 2012, assento número 13, datado de 26 de agosto de 14, e assento número 16, datado de 27 de janeiro de 2015, fora cientificado ao Conselho Superior do Ministério Público o arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e notícia de fato a seguir relacionados. Inquérito Civil PROED 31.15.01.0005, com base no assento 16. Inquérito Civil PROED número 97.14.01.0010, com base no assento 16. Inquérito Civil PROED 27.12.078, com base no assento 16. Inquérito Civil PROED 81.13.01.0071, com base no assento 16. Inquérito Civil, procedimento preparatório de Inquérito Civil PROED 63.15.01.0078, com base no assento 16. Procedimento preparatório de inquérito civil PROED 22.14.01.0090, com base no assento 16. Inquérito civil PROED 22.13.01.0230, com base no assento 16. Inquérito civil PROED 28.14.01.054, com base no assento 16. Inquérito civil PROED 76.14.01.0031, com base no assento 16. E finalmente o item 10, inquérito civil PROED 40.13.01.0002, com base no assento 16.
Doutor José Nunes levantou um que eu pedi vista para retirar, dizendo que o voto era...
Era de outro procedimento.
Não, é do mesmo procedimento. O problema é que a portaria, provavelmente Vossa Excelência se equivocou.
O número?
Não, se tratava de uma outra situação, mas todo o procedimento foi instruído como situação de risco. Agora, só me lembro o número dele aqui, não sei o número dele da pauta.
Então, o voto expressado é pela homologação de arquivamento. É. Doutor José Nunes, analisa se for o Vossa Excelência. Nós apreciamos logo também.
Aqui é.
Deixa eu ver aí, é o promotor...
67.
Esse
voto. Foi esse que Vossa Excelência levantou, pelo menos foi que...
O voto anexado é de outro procedimento, é o 67, deixa eu dar
uma... Veja aí, dizendo se na situação de risco, de menor.
Pode ser que eu tenha equivocado, né, também.
Talvez pela portaria.
Na verdade...
Eu sou a portaria. Quando eu fui olhar o voto do colega agora, é realmente que resolveu o problema do menor. Não está em situação de risco.
Não, o problema é que o voto que está... Esse voto aqui está certo.
Ah.
É o que está lançado lá, é outro.
Aí tem que ver com isso. Lá, no sistema está lançado errado.
No sistema está lançado outro.
Então eu olharia lá no sistema, né?
É.
Mas aí teria que ter condições de votar.
Mas aqui está correto. Quer dizer, fisicamente está correto.
Ah,
agora, lançado no sistema, porque a gente só tem acesso ao sistema e não tem ao voto material então, aqui agora.
Vossa Excelência, ficou esclarecida a pendência?
Está esclarecido. O voto está correto, todavia precisa corrigir o sistema.
Perfeito.
Eu vejo lá no sistema.
Como fazer? Então, submetemos a apreciação pela homologação.
67.
Pois não, doutor Paulo.
Eu queria, por último, observar que eu tenho notado nos trabalhos que muitos dos promotores estão mandando tudo para a gente, esses assentos 16 aqui, coisas que eles, não parece-me que não estão atentando. Não é
isso já foi renovado, doutor Paulo, já foi oficiado a eles, inclusive, no final do ano passado.
Muitas ações judicializadas com os procedimentos...
Podemos renovar, mas tudo isso já foi a pedido do próprio Conselho. Viu, doutor Paulo? Já foi a pedido do próprio Conselho, reexplicado, reenviado, para que eles atentem. Volta e meia, passa um ou dois aí. E a gente vai tocando. Então, agradecer demais a presença dos senhores todos aqui, por terem acatado também, a mudança da data, né, doutor Paulo, por ter vindo.
Na terça-feira não pude comparecer.
Claro, gente, claro.
Porque no horário eu tinha um.
Perfeito,
médico,
perfeito.
Meu rim deu um aumento.
Mas já está.
E aí,
já diminuiu.
Eu fui fazer um outro exame para.
Já diminuiu?
Não, é porque tinha uma medicação que fez a operação.
Ah, certo. Mas já está caminhando para ficar em ordem.
Não, já tinha sido esse.
Então, pronto, melhor ainda. Então,
vou fazer uma
foi um que não foi meu, não é isso? Já botei as para ver no começo.
Eu só quero ratificar aqui que as atas estavam no que ocorrer e nós já aprovamos logo no início já. E ratifico aqui no que ocorrer a aprovação das atas. Já só citando o conselho que coloque sempre na pauta já normal.
Eu só queria ver
sim. E aí é o conselho está explicando aqui que foram aquelas de terça que não teve explicadíssimo e justificadíssimo.
Online, né? Mas eu não consigo.